Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje continuaremos a série das matrizes energéticas, assim como no episódio anterior, continuamos com Felipe Dalcin, Leandro Ferreira, Aymara Cobério e eu, Júlia Moreno. Então vamos continuar. No último episódio, estávamos falando sobre as energias renováveis, falamos um pouquinho sobre mudanças climáticas, outros tipos de energia aqui, como o carvão e a nuclear. Então, a gente vai continuar essa conversa das energias renováveis e falar um pouquinho naquele tema que a gente tinha começado o episódio anterior sobre a geopolítica. Então, Felipe, a geopolítica dessas novas energias.
É um tema bem interessante esse, Júlia. É um tema que a gente não se atê muito em relações internacionais. Até eu que estudo segurança, é interessante pensar que já se deve ser pensada a geopolítica das novas energias renováveis por uma questão de N fatores. A gente vai discutir um pouco dos metais raros, como eles influem um pouco na dinâmica dos países. A gente vê que a China tem uma grande capacidade de produção e no seu território de ter esses recursos que são os metais raros. Temos que entender também um pouco o que eles servem, a gente vai tratar isso ao longo do episódio. A gente tem toda a questão que tem países que têm maior capacidade de produção de energia através de fontes renováveis e que em um futuro próximo a gente pode talvez pensar que esses países possam ter capacidade de desligar os seus vizinhos se eles não se comportarem como esses estados querem. É um assunto de geopolítica que envolve energias renováveis que a gente pode tratar. E também a gente tem a questão que é muito importante elencar, é que as energias renováveis elas estão muito ligadas ou coligadas com o sentido de controle em rede. Então, a questão da cyber warfare, capacidade de você, digamos assim, capacitar outro estado através de ataques cibernéticos das redes de energia, é um assunto que ele ganha importância quando a gente pensa em energias renováveis e a conexão delas em rede. Mas são só alguns pontos que a gente pode trazer ao longo do episódio e a gente vê que é um tema que ele dá muito pano para manga. Nossos convidados são especialistas no assunto, vão poder explicar muito melhor essas nuances para a gente. Então, pessoal, acho que é interessante a gente começar a pensar um pouco nisso. Há uma disputa geopolítica pelos recursos renováveis, que vocês diriam?
Só fazer uma lembrança para o pessoal, quando a gente fala de energia renovável, quando a gente vê outros países interagindo no sistema internacional, a gente tem, às vezes, aquele olhar, a gente tem que perder aquele olhar inocente, em que a gente vê outro país falando sobre elementos naturais de um país e falando, ah, ele só quer o bem da natureza, é por isso que eles estão cobrando certas ações. É um erro a gente achar que os outros países estão querendo cobrar coisas só porque estão preocupados com a natureza. Há muito por trás disso e essa corrida de exploração dos meios que o nosso planeta tem.
Eu vou ter que fazer um advogado diabo aqui, que não é tão bem assim, não. É importante a gente lembrar, quando a gente foca especificamente na energia solar e na eólica, só e vento a gente tem em todos os lugares. Então, não tem briga pelos recursos, tá? Não tem, a nova geopolítica da energia, ou a geopolítica das transições energéticas, como eu gosto de chamar, ou a geopolítica das energias renováveis, ela não se coloca exclusivamente na geografia, ou em como os recursos de uma determinada geografia oferece para a produção econômica, para o desenvolvimento da sociedade, crescimento econômico, democratização, acesso, digitalização dos sistemas e assim por diante. Ela não se concentra aí. O problema dela é, ela vai se concentrar, obviamente, quando a gente fala dos metais raros em si, que é uma parte. É uma parte. O ponto fulcral, no meu entendimento, quando a gente fala de energias renováveis, é quando a gente vai falar do nível de investimento e das possibilidades. Quando a gente está falando de nível de investimento, a gente está falando aí na casa dos bilhões mesmo, tá? A gente está falando em investimentos gigantescos que são feitos para garantir que as matrizes energéticas possam avançar, para garantir atendimento da população, para garantir a oferta de energia e para garantir que se exista demanda. E daí a gente entra num outro conceito fundamental quando a gente fala de política energética, que é a eficiência energética, que diz respeito a quanto de energia, quantos watts você usa para gerar um PIB. O objetivo é que sempre se utilize menos watts para gerar PIB. O objetivo é que você consiga sempre ser eficiente a esse ponto. É uma conversa meio de economista, mas foram eles quem meio que pensaram essas coisas. Mas é sempre a ideia, a economia da energia ela tem um peso aqui gigantesco, tá? Quando a gente vai discutir política energética, não tem jeito. Não tem como ficar só na base do eu acho que é bonitinho, eu acho que vai dar guerra. Não, é muito mais sobre de qual que é o custo de uma determinada fonte energética e qual que é o benefício material que ela pode trazer para a sociedade. E daí, a gente não está falando mais sobre a geopolítica somente, a localização dos recursos naturais. A gente está falando de quem consegue garantir avanço tecnológico, pesquisa em ciência, inovação de ponta mesmo, para conseguir fazer uso desses recursos de forma eficiente. Porque não tem como você catar sol. Tem como você estocar vento de alguma maneira, mas não tem como você catar sol. Tem como você usar uma placa que pega, transfere ou para calor ou para energia elétrica, tem como você botar uma hélice que gira e aí, no processo mecânico, acaba que a energia cinética se transforma em energia elétrica. Tem como você fazer isso. Você precisa pensar, como eu vou garantir que o conhecimento que eu tenho ele não vá para longe sem antes eu ter uma parcela digna de mercado? E aí nós estamos falando, no meu entendimento, quando a gente fala da geopolítica das energias renováveis, a gente está falando de patentes. A gente está falando de empresas gigantescas que entram no mercado para abocanhar. A gente está falando de uma Tesla, a gente está falando de uma Samsung Gamesa, a gente está falando de até mesmo de empresas, Vodafone, Uco, e outras empresas de geração de energia que estão preocupadas. A Shell mesmo, que agora é há uns 4 meses atrás, ela disse que ela não é mais uma empresa petrolífera, agora ela é uma empresa de energia, porque ela está investindo em energia renovável. Então nós estamos falando disso, o quanto de conhecimento armazenado numa uma empresa tem para fazer uso eficiente dos recursos naturais que estão disponíveis. E daí não tem muita briga pelos recursos naturais não, porque você não briga por vento. Eu vou colocar meu catavento na sua frente. Não é bem assim. É mais sobre como é que eu vou usar isso.
Perfeito, Leandro. E é bem interessante pensar que talvez falta de distribuição dessa tecnologia de uma maneira igual para todos os países e o interesse que isso ocorra. Então eu vejo que um setor que é um certo oligopólio, até um monopólio em certo sentido, alguns países de, não sei se a gente pode falar isso, de poucas empresas que têm um conhecimento e poucos estados que têm um conhecimento e querem passar esse conhecimento adiante. Talvez se fosse mais distribuído, os custos para todo mundo fossem mais baratos, não sei, né? Porque você teria uma, digamos, uma economia de escala. Então são coisas que a gente pode ir pensando durante o episódio também e podemos conversar.
Queria complementar uma coisa, porque essa fala do Leandro, eu acho que ela é essencial. Quando a gente fala dessa mudança da geopolítica de energia, a gente está falando de uma geração de energia que é extremamente centralizada, e ela pode deixar de ser centralizada, então o foco não vai ser mais nos países da OPEP, ou enfim, eu estou usando ele como exemplo, mas nesses países, e ela se expande, olha só, mais outros lugares do mundo podem gerar energia, chega a ser mágico. E você vê o foco, ele muda, aquela ideia política do norte e do sul, que foi criada, passa a ser relativizada, porque é exatamente o que ele falou, você agora tem uma mistura, você está falando de uma transição, dessa geopolítica da energia baseada nos combustíveis fósseis para essa geopolítica da energia das fontes de energia renovável, né, que tira o foco desses combustíveis, trazendo outros, que vai oferecer protagonismo para outros países. Então, aquela ideia de que os países que têm petróleo, você tem petróleo? Vou instalar uma democracia. Não existe mais isso. Entendeu? Não existe mais essa questão de ter petróleo. Você existe agora uma questão de ter capacidade, ou melhor, uma estrutura tecnológica, ou de investimento, de pesquisa e assim em diante, que injete e que seja capaz de gerar energia a partir daí, que nele falou. Agora a gente está falando de tecnologia. Então, se o país ele não tem empresas, não tem essa predisposição tecnológica, ele tem um problema. Porque a gente precisa de uma estrutura que pegue esses recursos, que são primários, ou seja, que é o vento, que é o sol, ou enfim, entre outros, e transforme secundário, eletricidade. Porque a não ser que exista uma árvore de tomadas te garanto que ele não é naturalmente encontrado numa floresta. Então, a gente tem que fazer essa transformação de um para o outro. E esse processo depende diretamente de tecnologia e investimento. Então, quando a gente fala dessa transição toda, né, essa transformação de uma geopolítica não renovável para uma renovável, né, em relação à matriz energética, a gente está falando de mudanças profundas em relação a funcionários, né, tanto de demissão quanto de admissão, de empresas, do foco, de inserção de novas empresas, da exclusão ou dessa necessidade de mudança, que nem ele falou da Shell. Ela viu que realmente, se ela não investir em algo alternativo, ela vai ter um problema a longo prazo. A gente pode olhar a Arábia Saudita investindo agora querendo se tornar uma potência sustentável, parar de investir no petróleo e investir agora, né, nessa geração solar, fazer essa super usina solar. Então, você está falando de governos mudando seu posicionamento, você está falando de uma possível cooperação de pesquisa, ou de você levar tecnologia de um lado para o outro. Então, a gente está falando de uma mudança estrutural gigantesca, quando você fala dessa mudança mesmo, e econômica, porque tudo é misturado.
Para continuar, Aymara, como você disse, está tudo muito misturado mesmo, e não tem muito como a gente acabar separando. Quando a gente passa a investir, e aí é que eu falo, a minha crítica. Algumas pessoas que falam, não, mas hidrelétricas são ótimas. Ok, gente, nós estamos no mesmo processo de produção. O nosso setor de energia brasileiro, ele é o mesmo desde quando Pedro Cabral botou o pé aqui. Se não é de mão de obra de preto escravo, é hidrelétrica. Aí agora a gente está no meio de uma crise, a gente precisa de ressurgir umas de carvão. Mas é hidrelétrica. É hidrelétrica. E a hidrelétrica, o que ela fez? Nos tornou dependentes de um único processo produtivo de energia. Isso é extremamente contraproducente. A doença holandesa não é isso, não, mas é como se fosse algo como a doença holandesa. Você se especializa exclusivamente em um único tipo de energia, a sua matriz energética para energia elétrica. Energia elétrica, tá? Porque existem outras matrizes energéticas para transporte, aquecimento, nananã, como eu falei no episódio passado. Você se especializa em um único modo de produção e você acha que tá bom. E aí você cria um gigantesco... Tudo bem, existe um mercado, de certa forma, de energia elétrica? Existe, mas você tem determinadas centrais, que é uma energia centralizada, como a Aymara falou, é uma energia em que a CEMIG faz, que a de São Paulo faz, a do Rio de Janeiro faz, eu esqueci o nome das outras, das centrais locais. Cada uma delas faz, comprando energia C de Itaipu, de Belo Monte, de não sei o quê... Mas é uma energia centralizada, ninguém tem controle, ninguém para além da própria empresa e, obviamente, da regulação do governo, tem controle sobre isso. E, para além, a gente vai ter também o impacto ambiental que uma hidrelétrica causa, de alagamento, de perda de espaço, de biodiversidade. E daí, quando a gente fala dessa questão também, entra um outro elemento fundamental, que é como o meio ambiente ele precisa ser levado em consideração para toda essa transição energética. Porque... Tudo bem, a gente não vai fazer uso mais de hidrelétrica. Mentira, porque o Brasil ainda é para poder fazer isso, pelo amor de Deus. E se na Europa eles começaram em 1970, Holanda, Alemanha começaram a fazer essa ideia de transição energética, né? Na Alemanha a gente tem a Energiewende, que começa lá na década de 70 com proposta do Partido Verde. Na Holanda começa com um novo plano energético também. Tudo completamente rudimentar. Aqui no Brasil a gente começa a pensar nisso, assim, eu acho que ontem, porque foi esse ano, em 2021, que você teve o primeiro plano, o primeiro projeto de política para a transição energética, num país onde você tem vento, sol e água. Então, assim, a gente está falando de um nível de utilização dos recursos de sol e de vento que não são caros. Basta você ter as tecnologias, investir em tecnologias para fazer a utilização delas. Aí eu queria trazer também aqui uma discussão importantíssima, porque, como eu falei, fica tudo muito dependente do nível de investimento em energias renováveis. E aí eu estou falando em pesquisa, pesquisa de ponta. Eu não estou falando em acho que dá para poder fazer motor de carro de água. Também é ótimo, mas eu estou falando assim, pesquisa de ponta que tem dinheiro, muito dinheiro envolvido. E aí, para a surpresa de absolutamente zero pessoas, o país que mais investe em energias renováveis é a China, que tem uma matriz energética completamente dependente de combustíveis fósseis. Mas eu não estou falando assim, a China investe, tipo, sei lá, a China investe 63%, os Estados Unidos 62%, a Alemanha investe 34%. Não, eu estou falando de um investimento chinês no segundo quadrimestre de 2020, na casa de 20 bilhões. Eu estou falando de um investimento anual que são em torno de 80 bilhões. Isto contabiliza um terço do investimento internacional, mundial, global, para ficar bem redundante, em energias renováveis. Como é que você não vai querer que ela ganhe a corrida do 5G, sendo que ela tem um investimento gigantesco em tecnologia de digitalização e de eletrificação dos sistemas de transporte, de aquecimento e de uso de energia mesmo? Como você não vai querer? Porque necessariamente para você, ainda que as indústrias sejam diferentes, mas se você está investindo nesse tipo de indústria, você está investindo necessariamente também na indústria da digitalização, de como tudo agora passa a ser digital, ou seja, nada mais é analógico, nada mais você vai no lugar, nada mais você conversa com a pessoa, tudo agora passa a ser extremamente digitalizado, virtual, que reduz ainda mais a folha, né, os gastos que uma empresa tem, reduz também, desonera um pouco mais a máquina pública, mas aumenta o nível de eficiência e necessariamente precisa que novos empregos sejam gerados. Por quê? Para a gente poder gerar esse tanto de energia, você precisa de gente para poder consumir. E gente só consome se tem emprego, porque emprego gera dinheiro. E é assim que funciona. É assim que funciona. E o Brasil não está atento a isso. E a gente vai falar no Brasil depois, no outro episódio. Mas só para deixar muito claro, o Brasil não está atento a isso. E o país ao redor do mundo que mais tem consumo de energias renováveis, consumo, não é nem produção, porque consumo é uma coisa bem diferente. Consumo depende das pessoas, tá? É o Uruguai. Mais de 50% da matriz energética do Uruguai é completamente renovável. Isso desponta, sim, e desponta num nível assustador e desbanca o Brasil num nível, na mesma região, que a gente não consegue dar dimensão. Porque você fala assim, olha gente, o Uruguai tá ali, ó. Ó, 50% de energia produzida por fontes renováveis.
É frustrante, às vezes, você ver como o Brasil tem potencial, mas, ao mesmo tempo, a gente não chega lá. A gente vê que a gente poderia chegar, a gente tem tanta ferramenta, a gente tem tanta condição e, ao mesmo tempo, a gente não consegue tampar um buraco na rua. É, o pessoal faz festa de aniversário para quem é pro buraco da rua. Para vocês verem como é que é, como o Brasil tem potencial só para o meme, por enquanto, né? Porque, por enquanto, é só para isso mesmo que a gente vê. Mas a gente não fugir muito do assunto e que a gente ainda vai ter mais episódio para discutir mais sobre o Brasil... falar um pouquinho sobre os metais raros, que era algo que a gente tinha comentado um pouquinho antes, e qual que é a função desses metais raros para essa transição energética e essa competição dos países. Porque, ao mesmo tempo, eu e o Felipe, a gente sempre tenta discutir aqui no podcast aquele lado meio cínico. Por isso que eu jogo essas perguntas de, olha, não vamos ser inocentes, vamos tentar ver aquele lado mais cínico. É uma coisa que eu e o Felipe, a gente sempre tenta. O Felipe, que ainda mais adora uma guerra, né? Eu acho que ele não vai ver o lado positivo da humanidade tão cedo. Mas, então, por isso que a gente sempre coloca essas questões, a competição dos países. Então, onde os metais raros entram nisso e aonde os países vão começar a competir? Então, Aymara, se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, na verdade, um ponto que eu acho que tem que salientar quando a gente fala sobre essa questão, né, dos metais raros, antes de tudo, é que a gente vive sempre numa comparação, né? Tem sempre essa dualidade. Quando você olha os debates sobre a geopolítica da energia renovável ou a transição energética, é sempre o que vai mudar em relação ao que a gente tem? O que vai mudar essa geopolítica? Qual que é a nova estrutura que vai ser criada? Partindo do pressuposto que daqui a alguns anos a gente tenha o início da transição, o que vai permanecer, o que vai mudar, quais os conflitos, quais as questões, o que vai mudar do que a gente já tem? A grande maioria das produções, né, nessa área, vamos dizer, que traz o debate mais o que a gente acaba estudando, né, no caso não o Leandro propriamente dito, mas o Felipe, na parte de capabilities, da guerra por recursos, dessas brigas, vamos dizer, ou guerras, por recursos e tudo, que é, traz a questão da guerra, armamentos, assim em diante, você tem essa questão de, tá, a gente tem uma estrutura, né, geopolítica, baseada nos combustíveis fósseis, que gerou conflitos, problemas e assim em diante. Quais são os novos problemas dessa nova geopolítica que vai surgir? Então, a partir da transição, o que vai mudar, né? E aí nós temos várias questões que são colocadas, né? Desde questões cibernéticas, né? Segurança cibernética. Você está falando de novas dependências, né, energéticas, está falando da mudança de foco, né, do destaque de outros países e da descentralização energética. Você está falando de, talvez, muitos autores relacionam aumento da cooperação e aumento de democracias com essa transição energética. Existem algumas pesquisas nessa área. E uma questão que é levantada é a questão dos metais essenciais, né? Que, na verdade, autores dizem que são 9, outros dizem que são 10, alguns autores nem consideram lítio ou iodo, metal raro. Então, assim, não tem uma homogeneidade, não uma definição só, o que gera questionamentos de será que realmente os países vão brigar por isso? Ou vão querer competir para ter acesso a esses metais, se a gente nem sabe realmente definir o que eles são, propriamente dito. Quando a gente fala de gerar energia, a gente está dependendo, né, de uma estrutura tecnológica, como a gente já falou muito. Infelizmente ou felizmente, whatever, algumas dessas estruturas dependem de metais que são essenciais. Então a gente está falando de lítio para bateria, ou entre outros, que são realmente muito importantes. Então o questionamento que se cria é: será que os países vão competir, entre aspas, entre si para ter acesso a eles? Será que não? Será que vai criar uma dependência desses metais quando a gente foca numa matriz energética mais renovável? Será que a gente vai ter essa quantidade, né, de metal disponível? E o debate permeia muito aquela ideia de que cai muito na do urânio, vamos dizer, em certo ponto, que eles não estão distribuídos de maneira igual do globo. Alguns países têm acesso a quantidades maiores, outros menores. Será que isso não cria uma centralização novamente? Você está mudando só de um líquido para um minério? Enfim, então, quando a gente fala sobre a questão desses metais, são esses debates. São questões mesmo que se levantam a partir dessa mudança. Será que essa transição a gente não vai trocar 6 por meia dúzia? A gente vai deixar de brigar por um para brigar por outro? E assim em diante.
Imara, essa é a minha dúvida. Eu não sou especialista nesses assuntos de matrizes energéticas. Estou aprendendo muito com o Leandro e com você. Então, acho que para mim e para a Júlia está sendo uma mega aula, um assunto mega interessante. Então, agradecendo mais uma vez já a participação de vocês. A gente tem que entender por que esses metais são importantes, né? Essas terras raras, eles são, principalmente servem como supercondutores, né? Que você tem pouca perda de energia quando a energia ela é transportada. Então, essa aplicação dela esses metais são utilizados em vários e vários aplicativos de alta tecnologia, tanto em celulares, computadores e armamentos. Então, aí está a importância. A China ela tem uma grande reserva desse tipo de material. E a gente vê que a China, até mesmo quando ela tem uma disputa, como ela tem no caso do Japão, por alguma série de ilhas ali no leste asiático, começou a fazer um certo embargo ao Japão, que é um grande comprador desses metais. Então, por isso que a Júlia te perguntou, a gente estava pensando isso antes no podcast, né, Júlia? Sobre possíveis disputas através desses metais. Mas até perguntar para o Leandro e para a Imara o seguinte: a gente vê que quando surge uma nova tecnologia, geralmente ela é muito cara. Os materiais que você tem para produzir essa nova tecnologia, eles são escassos. Mas não tem como pensar em substitutos. A tecnologia vai desenvolvendo, construindo novos substitutos desses metais que estão localizados, sobretudo na China. Não há possibilidade de, com maior investimento, surjam novos materiais de mais fácil acesso, às vezes até com base de carbono, não sei, posso estar falando uma bobagem, que possam diminuir os custos e dependência desses metais raros. Então, acho que é uma dúvida muito importante que vocês me dizem.
Felipe, vou te dizer uma coisa. Você começou bem aquela parte que você falou que realmente os metais raros... É importante fazer essa divisão, como a Imara fez, de que os recursos energéticos em si, eólico e solar... luz solar e vento não são objeto de disputa. No entanto, os recursos para a produção dos aparatos tecnológicos que fazem a captação da energia solar ou que giram um aerogerador eólico são, de certa forma, um objeto de disputa. É importante dizer também uma coisa: eu não sou engenheiro de energia, tá? Mas eu já li artigos de engenharia de energia para poder entender o processo de produção, obviamente, um pouco mais orgânico e menos algo que eu ouvi falar. Mas, ao passar dos anos, né, desde a década de 70, quando você tem um investimento gigantesco em cima da produção de energia eólica, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os metais utilizados para a produção dos aerogeradores eram diferentes. Eram metais mais pesados, que tinham uma vida útil menor e, consequentemente, eles durariam menos e precisariam ser substituídos num curto período de espaço. Hoje, você tem geradores que são mais altos do que... Não chegam na altura da Torre Eiffel, mas são altos. Mais altos do que aqueles antigos. Tem geradores que têm 200 metros de altura, 300 metros de altura, 500 metros de altura, e que eles conseguem captar uma quantidade maior. Isso depende exclusivamente dos metais raros? Sim, também. Porque no momento, e por conta do próprio processo de evolução de todo o sistema de inovação, no momento o que se utiliza é isso. Mas a forma como nós entendemos a produção, por exemplo, da energia eólica que usa o eu não estou me lembrando exatamente qual que é, o neomídio deve ser, depende exclusivamente para a energia eólica, obviamente, para que ela produza a quantidade de watts que ela consegue de forma eficiente, mas em compensação também pode ser que num determinado momento da história a gente vá alterar a forma como se produz energia, porque o que eu gosto da produção e inovação de energias renováveis é a possibilidade de se alterar o tempo inteiro a forma como os próprios produtos que são utilizados na produção, eles venham a intervir no próprio processo de inovação. Então, num passado distante, uma placa fotovoltaica não conseguia uma única placa fotovoltaica não conseguia esquentar água para sua casa, assim, talvez nem para sua cozinha. Hoje em dia, com o avanço do cobre, com o avanço do cobalto ou de outros materiais, você já tem um nível de transferência de calor, aquecimento e, consequência, eficiência que garante isso. E cobalto e cobre não são metais raros, mas a gente pode fazer a utilização deles também. E aí você tem uma outra discussão também dentro da eólica onshore e offshore, que é possível que aerogeradores antigos sejam reformados, adaptados e atualizados sem perder aqueles mesmos materiais que eram utilizados anteriormente? Sim, hoje em dia isso já é possível, porque antigamente você precisava de utilizar, por exemplo, a cada 100 metros você botava um aerogerador. Hoje em dia você já consegue reduzir mantendo o mesmo grau de eficiência. Então isso tudo depende de como o processo de inovação vai acontecer. E aí isso é a shot in the dark. Eu não consigo dizer para você se os metais raros vão desempenhar um papel extremamente importante ou não. Eu sei que no momento, na atual circunstância, o lítio para a produção de baterias e o nível de baterias que a gente está produzindo para carros elétricos, telefones, iPhones, computadores e assim por diante, ele tem uma importância gigantesca. O neomídio tem uma importância gigantesca na produção de energia eólica. Mas pode ser que isso se altere. Pode ser que daqui a pouco a gente pense, não, na verdade não são esses os metais raros que são importantes. E importante dizer, realmente, o mundo todo tem a maior reserva na China. A China tem uma maior reserva de metais raros, mas o Brasil também tem. Então, assim, quando o presidente de vocês fica falando assim, ah, o nióbio, ele não está errado quando ele fala que o nióbio é um metal raro. Sim, ele é, pode garantir a produção, pode avançar a produção de muita coisa? Pode, o problema é que ele só quer focar isso para uso militar. Aí você completamente joga um metal raro que poderia ser utilizado para produção e avanço de uma tecnologia extremamente renovável, digitalização dos meios de comunicação, eletrificação do sistema, do setor elétrico todo. Você coloca isso como se fosse simplesmente o nióbio precisa ser protegido e precisa ser utilizado. E precisa ser protegido, beleza, tá. Por que precisa ser protegido? Precisa ser utilizado para quê também? Tá, não tem plano, não tem projeto para absolutamente nada. Para finalizar, metais raros têm uma importância gigantesca, mas na esteira do processo de inovação, que é algo que me chama sempre muita atenção e por isso eu fui para a Alemanha estudar isso, ele não necessariamente pode desempenhar todo esse papel. Primeiro a gente tem que pensar em quais tecnologias e estudos, conhecimento, ciência a gente está distribuindo, para depois pensar se será que é isso mesmo?
Só para completar o que ele falou, sobre essa parte das terras raras e tudo. E quando a gente fala sobre nessa nova geopolítica, baseada em recursos energéticos renováveis, a gente está falando sobre novos problemas, digamos assim. Surge a ideia que a gente chama de materiais críticos, ou seja, que eles são essenciais para se gerar energia, e que você questiona se vai diminuir essa dependência do petróleo. Entretanto, agora a gente pode ter problemas relacionados a fornecimento, disputa, dependência, sensibilidade ou vulnerabilidade em relação a esses materiais, né, que são minerais, metais e assim diante, que até o momento eles são muito importantes. Mas assim como o motor S lá da Tesla antigo era pesado, era uma bateria que questionavam sobre ela, né? E que era baseada em celular, uma bateria. A Tesla quis literalmente pegar uma bateria de celular e transformar numa bateria de carro. Então você tinha o motor S, o modelo S lá, que era pesado, enfim, tinha várias limitações. E hoje em dia você olha os carros da Tesla. Você olha as baterias que a Tesla está produzindo para que as pessoas tenham uma usina, vamos dizer usina, solar na sua casa e se torne off-grid. Ou seja, que ela gere e armazene energia na sua própria casa, na sua residência, tendo uma bateria ali, tendo um inversor ou um microinversor, tendo as suas placas solares, enfim. E não dependendo, no caso do Brasil, né, especificamente, de uma empresa ou duas empresas que geram energia e que cobram valores exorbitantes a depender da situação e assim em diante. Então, quando a gente tem esse investimento em pesquisa, investimento em avanço tecnológico, automaticamente pode fazer com que essa estrutura energética, a matriz energética renovável, se torne mais atual. Então, pode ser que, após a transição, durante a transição, você tenha novas questões de instabilidade políticas que gerem novos problemas de segurança? Pode. Mas também pode ser que a gente descubra amanhã uma estrutura que mude todas essas questões.
É muito legal ver pessoas, quando a gente vê as pessoas falando sobre um assunto que elas gostam muito, é que o pessoal que está ouvindo não consegue notar, mas você vê eles falando com um sorriso no rosto, rindo. É muito legal quando a gente se empolga por um assunto e é muito legal porque a gente consegue passar para outras pessoas um assunto que a gente gosta. Então, os dois vão ter que esperar mais um pouquinho, porque vai ter mais episódio para eles falarem mais sobre esse assunto. E os ouvintes também vão ter que esperar mais um pouquinho para ouvir os próximos episódios. Mas, infelizmente, o nosso assunto encerra aqui. Fiquem de olho que em breve sai mais um episódio com mais assuntos legais em que a gente vai falar sobre o Brasil, a gente vai falar sobre as energias. Vamos, talvez, dar uma de mãe de Ná aqui tentando pensar no futuro, para ver como é que vai funcionar, o que, que pode acontecer. Então sigam a gente nas redes sociais, @relaçõesexteriores. Esperamos vocês numa próxima. Também sigam os nossos convidados e acompanhem o trabalho deles. Até, pessoal!